E a tecnologia e seus avanços trouxeram inúmeros benefícios para a sociedade, ninguém duvida. Mas o uso excessivo das ferramentas da rede mundial de computadores, principalmente por crianças e adolescentes, é alvo de discussões. Com esse pensamento, foi lançado no dia 4 de julho, em âmbito nacional, pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, o programa Desafio Detox Digital Brasil. E em nível estadual, o Paraná é o primeiro estado a adotar o programa, lançado na manhã desta segunda-feira no plenário da Assembleia Legislativa, aqui chamado de Detox Digital Paraná. O presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, Adolescente, Idoso e Pessoa com Deficiência, CRIAI, deputado Cobra Repórter do PSD, uma das parceiras do programa ao lado da Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho e Instituto Tecnologia e Dignidade Humana, anunciou ações que já estão sendo adotadas e que ainda devem ocorrer no Poder Legislativo, como, por exemplo, um projeto de lei que prevê a inclusão no calendário oficial de eventos do Paraná de uma semana dedicada à orientação de jovens na comunidade e nas escolas, por meio de palestras, seminários e workshops sobre a melhor forma de utilizar a tecnologia.
Uma semana, não é, de conscientização do detox digital, eu acho que isso é de fundamental importância, porque a gente tem ações em todo o estado, não é, durante essa semana. É claro que não vai ser para esse ano, mas para o ano que vem. A gente tem que começar para ter o efeito lá na frente, não é? E outros projetos nós estamos elaborando. O trabalho conjunto, ele vai desde ações nas escolas, não é, junto com a Secretaria de Educação, junto com o governo do estado também, fazendo um trabalho fundamental de detectar pessoas que estão com algum problema.
O programa no Paraná faz parte das 12 ações da Força-Tarefa criada em fevereiro pela Secretaria da Justiça com a implementação do Pacto Infância Segura, em conjunto com as Secretarias da Educação e da Saúde, além da Defensoria Pública, Ministério Público do Paraná, OAB, Associação dos Conselhos Tutelares, Tribunal de Justiça, Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente, Conselho Regional de Psicologia, prefeituras e universidades. Um braço desse trabalho é a prevenção de crimes sexuais com crianças e adolescentes. O coordenador e representante do secretário estadual da Justiça, Família e Trabalho, Neile Prevot, no lançamento, Felipe Eduardo Hideo Ayashi, ressaltou que o grupo reconhece o aumento de casos concretos como o vício de jogos pelas crianças e adolescentes que resultaram em atentados e assassinatos em escolas. Por isso, sugere que algo tem que ser feito.
Então são inúmeras frentes aí de atuação, né? Desde operações integradas, né? E ações de conscientização, né? Um incentivo à denúncia aí de ilícito envolvendo crianças e adolescentes. Cada ação é coordenada, então nós temos um planejamento para elas. E essas ações elas estão baseadas aí na legislação atual que rege esse tema. Então hoje nós temos a Constituição Federal, trata da proteção à criança e adolescente, temos o Estatuto da Criança e do Adolescente e temos a Lei 13.431 de 2017, que instituiu o sistema de garantias. Então, quando nós desenvolvemos essas ações no Pacto de Infância Segura, né, nós queremos implementar, fazer com que a lei federal ela se torne efetiva no tocante a fazer, né, funcionar esse sistema de garantias.
Ao longo do evento, foram realizadas palestras sobre temas como transtorno eletrônico, cyberbullying, aliciamento, pedofilia e o uso consciente do celular no trânsito. Um dos palestrantes, Daniel Celestino, coordenador-geral de enfrentamento a vícios e impactos negativos do uso moderado de novas tecnologias da Secretaria Nacional da Família do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, traçou um panorama do quadro no Brasil e apontou soluções. Ele disse, por exemplo, que a mobilização, tanto nacional como estadual, visa promover a utilização ética, saudável e segura da internet. O uso inteligente da tecnologia, na opinião dele, é um desafio para as famílias e para as escolas. Celestino apontou que a agilidade na informação, a evolução nos recursos tecnológicos são pontos importantes a favor, por exemplo, da saúde, entre tantos outros setores. O problema é que centenas de estudos apontam que as famílias vêm sendo afetadas de forma negativa pela internet. Enquanto a média de uso mundial da rede é de 6 horas e 40 minutos por dia, No Brasil, ela ultrapassa as 9 horas diárias. As consequências? Ansiedade, vícios e um segundo lugar no ranking em crimes cibernéticos. Com o Reconnect, se espera obter o uso moderado da tecnologia. O público-alvo do programa é a família com extensão para os educadores. Entre os eixos estão a priorização das relações com equilíbrio. E os meios para a propagação do programa serão os veículos de comunicação, governos, escolas e instituições públicas. As ações estão sendo planejadas para os próximos 4 anos. Cineiva Campoli Paulino Tono, doutora em Tecnologia e Sociedade e assessora pedagógica do programa Reconect do Ministério da Mulher e assessora técnica do Departamento de Justiça, também palestrou. Ela ajudou na elaboração do programa em nível federal e diz que o objetivo da campanha no Paraná é formar multiplicadores junto aos 32 núcleos regionais de educação e profissionais das áreas de saúde, justiça, segurança pública e assistência social em todo o estado.
A prevenção do uso compulsivo das tecnologias, ela pode ser feita com a consciência do pai, a consciência do professor, para evitar que as crianças usem de forma precoce as tecnologias. Em todos os espaços, que não só no familiar, no escolar, trajeto de casa à família, de casa à residência, ao trabalho e assim por diante.
E que tal um dia inteiro sem tecnologia? Essa também é uma das propostas do Reconnect, mas convidar a sociedade para passar um dia todo sem o uso da tecnologia é outro desafio, dizem os especialistas, em um momento em que é mais comum do que se imagina encontrar por aí os chamados dependentes digitais. Nessa condição, segundo estudos, são mais de 400 milhões de pessoas no mundo. Da Assembleia Legislativa do Paraná, repórter Cláudia Ribeiro.